round no oferecimento de Stake.com. Insider está no ar, edição de número 428 do nosso podcast do sexto round, a sua resenha semanal sobre MMA. Hoje vamos falar sobre a derrota dolorosa de Edson Barbosa para o inglês Lerone Murphy no último sábado. Tyson Fury caiu diante do motor Oleksandr Usyk. Anderson Silva versus Chelsonen 3, confirmado para daqui a 20 e poucos dias. Do lado, em São Paulo. E a conexão, o elo entre todos esses temas, para debatê-los, claro, temos o time caseiro completo aqui, começando por ele, que tá mal demais, parece que contraiu uma herpes genital de uma espécie violenta que ataca a parte traseira e não tá conseguindo sentar. Tá mal demais, Lucas Carrano, nos últimos dias. O que tá acontecendo, meu querido?
Fala, Renato, amigos do sexto round. Eu tô aqui do hospital direto, inclusive. Eu vou te falar uma coisa. Eu cheguei a cogitar que talvez a herpes genital seria melhor, porque eu estou com uma bendita de uma herpes zoster. E minha mãe me enganou, porque eu achei que eu tinha tido catapora. Já não tinha tido. E essa porra desse negócio veio. Meu amigo, eu não sei nem como descrever a dor que eu tô sentindo no nervo aqui no pescoço, mas a obrigação vem antes da diversão e antes do prazer genital da doença. Não, tô brincando, cara. Pô, até minhas piadas, que já não são grandes coisas, vão ficar prejudicadas hoje, mas é isso. Vamos direto do Neymar, vamos pro sacrifício. Fiz uma infiltração no joelho igual o Kaká na Copa de 2010. E bora pra esse podcast, porque eu tô curioso pra saber qual que é essa bendita dessa conexão, Renato.
Eu tô compadecido aqui, você vê que o tom de voz, o cara tá no bico do urubu também. Pô, deveria ser um fudido, dia feliz, cara, pro Carrano. Porque, afinal, ele fez o seu primeiro... Trabalha com MMA há mais de 10 anos. No fim de semana, ele fez o seu primeiro merchan, uma publicidade, né, individual, dirigida a ele. E eu que poderia mentir aqui, dizer que eu estou feliz do trabalho dele ser reconhecido. Eu quero saber o quanto eu vou morder por ter te lançado no mercado, Carrano.
Olha, eu vou... Já te mandei aqui o... 3 latas de cerveja, que é o pagamento foi 5 latas de cerveja. Então, eu vou te mandar... quanto que dá o aumento do jornalista? 60%. Então, vou te passar ali 60%. Pode ficar tranquilo, vão chegar aí para você. E não, ó, não vou mandar abraço da cobrinha para mim mesmo por ter vendido a minha alma e ter feito público. Não, inclusive, eu tô achando que essa doença é meu diploma de jornalismo voltando para poder me morder e falou assim, você quer fazer propaganda? Então, agora você vai ter que pagar.
Bom, e temos ele aqui também, o grande galã de Niterói, que trabalhou esse fim de semana, né? Um milagre, voltou a trabalhar, né? Não é muito comum, mas esteve no batente esse fim de semana. André Azevedo, muito boa tarde. Como está a vida e a família?
Maravilha, maravilha estar aqui de volta no podcast Sexto Round, né? Toda segunda-feira a gente batendo ponto aqui. Fala, galera, boa de luta. Prazer exato estar aqui conversando com vocês. Ó, essa piada de que não trabalho não cola mais, tá? Isso acontecia alguns anos atrás. E que eu era um seletista, chegava, sentava, pegava o microfone, fazia minha narração, pegava e ia embora. Agora não, né? Agora a minha função exige mais participação, mais presença minha física,
André,
intelectual.
André, como você tá trabalhando? Então... Você tá aí há três semanas que você tá no mesmo lugar, porra. Como é que você tá trabalhando aí?
Eu não saio. Os caras já fizeram puxadinho, fizeram um quartinho para mim aqui no Apex. Tá vendo aí, ó? Tudo montado aqui. Eu fico aqui direto, 24/7. Daqui a pouco tem programa para gravar e vamos que vamos. Mas é só felicidade, né, cara? Trabalhar no UFC, vou falar um negócio para vocês, é um privilégio. Sou um cara privilegiado, cara, que é só felicidade nessa companhia aqui. Tá maluco?
Olha, como eu reparo nos detalhes, se o André tá preso aí 3 semanas, o Caio Borralho tá lutando há 3 semanas também, porque é ele que tá entrando ali na tela do fundo. E também notei esse belo relógio do Power Rangers que o André comprou. Por favor, apresente essa... Porra, lá, um ácio.
Esse aqui é do Ranger vermelho, esse aqui, pô. Esse aqui eu aperto e hora de morfar aqui, ó. Pum, aperto nesse G aqui e já me transformo no Power Ranger vermelho.
Ponto G.
E a obra tá forte aqui, ó.
Acertou o ponto G alguma vez, né, André? Parabéns.
Finalmente. Pelo menos uma vez na vida, né, senhor? Pois é.
Leandro Batistaca, bom dia pra você. Rola a nossa vinheta aí. Vamos cair direto no tema.
Hey, Daíga, motherfucker!
Quem?
Dan Higa!
Essa é maravilhosa de João Anderson Brito, que vai enfrentar Dan Higa, ou seja, pediu e foi atendido. Aliás, senhores, acabei de ver aqui no Twitter, antes da gente falar sobre o Edson Barbosa no fim de semana, que Ilor Poteria, claro, não vai lutar com o Shara Bullet na Arábia Saudita, não tem como. Porém, quem foi contratado para o lugar foi o Joilton Peregrino. Olha rádio só, brasileiro, rapaz. Rádio lutou no Brave, né, Carrano?
Esse, bota, sobe a vinheta aí, por favor, Leandro, por favor. Chama a vinheta. Exatamente, foi criado do Brave e tal. Joilton, ele atende pelo nome de Joilton Luther. Porque agora estava vivendo, agora não está, não. Voltou para o Rio de Janeiro, mas estava morando na Alemanha.
E tava o agora no... lutou no Karate Combate também, né? Que é um dos maiores, é o maior evento do mundo hoje em dia, né?
Acho que é fácil falar onde o Joilton não lutou, do que não, se você visto. Citar os eventos que ele não luta.
É.
Aqui, pô, só um negócio. Eu li um comentário agora ali só para falar que pô, o pessoal já tá falando que eu tô no modo tio Paulo, pô. Eu devia colocar atrás de mim aqui o agência bancária, né? Eu ficar na cadeirinha aqui, ó. Não vou assinar.
Por favor, Leandro, providencie, por favor, um fundo da Agência Banco do Brasil pro Carrano, porque eu acho que ele não resiste até o final dessa edição. Não.
É. Eu, olha, Carraninho, botar minha sobrinha aqui. Aí, Carrano, né? Como é que é aí o Edson Barbosa, né?
Traz a Raíssa, veste a Raíssa aí de sobrinha e...
E só um comentário aqui, já tô para falar isso há algum tempo. É, mais um lutador que entrou no hall ali do vocabulário do Renato, né? Temos a Listair Overeem, a Randomie, que ele não consegue falar o nome da Randomie. E agora temos Ilor. Ilor Potieria. Ilor. É filho do Milor Fernandes, o Ilor Potieria. Ihor, é o H, cara. Não é L, é H.
Ah, vai te lascar. Você também, até 3 meses atrás, falava Kamaru Usman, como se ele fosse francês. Vai se lascar pra lá.
Mas lá nos Estados Unidos a galera chama ele de Usman, pô.
Kamaru Usman. Usman? Já viu um americano falando Usman? Não tem esse acento no... no na...
Tá bom,
peraí, certo, André. Tá certo. Ó, Fight Night de ontem, a gente teve uma noite terrível pro Brasil, né, André? Terrível. Nossa, que urubuzada que foi. 6 brasileiros perderam. O Carlson Harris, que é radicado no Brasil, também perdeu. E só venceu a Melissa Gatto, que lutou com uma brasileira. E a Ariane Sorriso, que levou 2 cabeçadas, fraturou o nariz, teve problema. Aliás, que coisa, hein? A cabeçada, a menina na guarda ali, tá.
Pô,
tá,
foi duas bizarro. Cabeçadas.
Lembrou vale
que tudo, isso?
Pô. Carlão Barreto foi. E Kevin Randall, mano.
E chamou de frouxa a Ariane Sorriso ainda. Disse que ela é uma fraca, uma frouxa que desistiu da luta. Porra, fraturou o rosto da menina.
Fraturou. Enfim. Ela quebrou aqui acima do maxilar, ela quebrou o nariz e quebrou o osso orbital, cara. Que é esse osso aqui, ó. Que é, porra. Que é uma merda pra cicatrizar.
Um abraço e boa recuperação. Ariane, que acompanha bastante esse round, né? E boa recuperação. Tá
convencendo.
Não,
mas sério. Você tá mal e desejando melhoras, não tá?
Não, é foda, eu também tô precisando, né? Mas é porque, eu vou te falar, cara, a gente já trabalhou com um atleta que fraturou o osso orbital e acompanhei a recuperação, a gente ficou no hospital. Bicho, é uma das lesões mais chatas que tem pra se recuperar. Então, pô, pronta recuperação pra ela aí, que possa sair do DM o quanto antes.
Detalhe, né? Ela ficou 2 anos parada por conta de cirurgia no joelho, fez 2. E nos últimos 4 anos de UFC, ela fez 13 cirurgias, cara. Só na coluna ela fez 9.
Igual o homem centenário. Cara.
Pois é, coitada, né? Ela tava com saudade de voltar. Mandei mensagem pra ela, inclusive, ontem, a gente falou. Beijo, Ariane. E ela sorrindo, né? Como sempre, né? Falou, cara, eu tava com saudade daquele negócio ali, da semana de luta, de perda de peso e tal. É, assim, uma pena, óbvio, mas menos mal que a garota foi desclassificada. Você imagina se eles dão ali, abrem papeleta, o árbitro entende que não foi uma cabeçada intencional. Não, no quantas não poderia, né? Já tinha transcorrido 2/3 da luta. Mas iam abrir as papeletas e na pontuação ela estava perdendo. Então ela poderia ter saído com a derrota ainda, depois desse retorno. Então, dos males, o menor. O momento da luta não estava favorável à Ariane, mas foram 2 cabeçadas. E o árbitro avisou a primeira, falou, cuidado aí com a cabeça. Ela foi na segunda, olhou, trincou os dentes e meteu-se, cara... É que nem a história da mordida lá do rapaz, né? Do Igor, a mordida no bíceps do...
A mordida ele foi banido, né? Agora a cabeça, a cabeçada ali vai ficar por isso mesmo?
Eu acho que sim, mas eu digo mais pelo destempero, né? Destempero da menina ali, deu um apagão na hora, né? Que loucura, né, bro? É, mas realmente, a noite foi difícil. Eu já tinha falado isso na minha resenha pré-luta, lá no meu canal, na quarta-feira. Que poderia ser um daqueles fight nights em que os torcedores, lutadores brasileiros e a torcida, para quem torcer para esses lutadores, iria dormir com dor de cabeça. Mas isso é normal, tá? Tem Fight Night que a brasileirada, pô, ganha de lavada. E tem Fight Night que é assim. Depende muito do casamento. E na própria análise, estava claro que o casamento não era bom para praticamente nenhum ali. Um ou outro que o casamento favorecia um pouco, mas assim, muito pouco, cara. E a gente viu isso na prática.
É, e tem casos como, por exemplo, do Arley Alves, do Vinícius Salvador, da Luana, que assim, são séries de derrotas, né? Então fica ainda um pouco mais delicado. Queria repercutir com vocês a luta do Edson Barbosa, porque ele já treinou com o Leron Murphy no passado, né? E o inglês, ele tá invicto, né? Ele tem aquele empate com o Zubaira Turugov, mas a gente não vê ele decolar, né? Demora muito para lutar, tem frequência baixa e tem lesão também. E foi a primeira vez que ele vai entrar no ranking agora. Só que era um ponto de interrogação. A gente não viu ele contra a primeira prateleira. E foi 5-0, né? Na opinião de pelo menos dois jurados. 5-0. Ele pegou um cara, um veterano duro, né? Que vinha de duas boas vitórias. E passou, assim, de passagem. Eu queria perguntar para vocês. Em primeiro lugar, o Leron Murphy tá com cara de que vai chegar para brigar pelo cinturão, talvez não ser campeão, mas ali chegar no top 5, disputar cabeça a cabeça com os melhores até 66 quilos em algum dia. E por outro lado, o Edson Barbosa pegou um desranqueado duro, que não tomou conhecimento dele. Ficou claro que agora é só uma questão de desfecho de carreira, de questão de tempo, para a gente ver os últimos dias do Edson?
Pode, André. Eu ia dizer o seguinte, cara, eu só queria valorizar primeiro a atuação do Leron Murphy. É um cara que a gente já sabe da capacidade dele em pé, né? Não sei se você chegou a comentar isso antes da luta ou não, mas ele tem na família, né, o pessoal que treinou Amir Khan e tal. Então, assim, ele vem de um background de pugilistas de altíssimo nível. A galera ali do norte da Inglaterra, de boxe, assim, da mais fina estirpe. E isso, obviamente, o Leron Murphy já vem desde o berço, né? Da mesma forma que o Edson é um cara que tem um background na luta em pé, pô, a vida inteira lutando, ele também tem isso. Falta, de fato, um pouco de atividade pro britânico. Isso acaba, obviamente, deixando a gente um pouco desconfiado, mas, claro, o Edson já na reta final da carreira, etc e tal, mas eu acho que não dá para diminuir o feito. Foi uma grande vitória, uma vitória dominante. O Edson, talvez, em outras circunstâncias ou em outros tempos, poderia ter conseguido dar aquele sprint que ele tentou na reta final, mas claramente ele não conseguiu reengatar ali uma marcha mais pesada e puxar de novo, e acabou o declínio no final da luta pesando ainda mais, e foi, como você falou, 5-0, acho que um juiz deu 4-1. E não sei se eu decretaria o final da carreira do Edson, mas é difícil imaginar que ele vai brigar na parte de cima agora, por uma questão até de tempo mesmo, né? Tempo, encaixe de luta, tudo isso. Ele vai acabar dando alguns passos para trás, se continuar lutando. É um cara que pode, obviamente, se fazer frente a muita gente ali. E para o Leron Murphy, agora é daqui para frente, né? Eu acho que ele, eu também não acho que vai ser um cara por pinta de campeão e tudo mais, mas vem crescendo, a gente só espera vê-lo lutando um pouco mais. A gente está em maio, talvez o pay-per-view de julho seria uma ótima oportunidade. Ele cresceu em Manchester, pô, pede para voltar rápido para aparecer.
Ele pediu essa oportunidade. Só completar, Carrano, o Leron Murphy não é tão novinho assim, ele vai fazer 33 anos agora. Você vê, ele não lutou em 2022. Ele só não luta muito mesmo, né? Ele lutou uma vez em 2020, ele tem uma frequência baixa, né?
Então, cara, a primeira 2016. Luta dele.
Olha, você vê, 2016. Sete lutas em 5 anos. É muito, cara, pouco.
Olha, 8 anos de carreira, muito ele baixa. Tem 15 lutas como profissional e ele estreou em 2016. Olha, fica à vontade. Não vai me passar mais doença, não, que eu já tô de dor, já tô tranquilo com o que eu tenho aqui, tá, amigo?
Passa a Covid, ó.
Agora, ele tem uma média de menos de 2 lutas por ano, né, cara? É muito pouco, assim, para um cara, principalmente início de carreira, a gente tá acostumado a ver circuito regional, vagabundo luta é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses.
Eu não sei se aconteceu. Ele tá lutando lá ainda, mas ele lutava na Manchester Top Team, né? E o evento vai ser em Manchester.
Exato. Ele, por favor, treina lá ainda.
Leron Murphy.
Ele nasceu, tá lá ainda? Ele treina lá. Tá lá ainda.
Por favor, se esforce. Arnold Allen, hein? Não, Arnold Allen já vai estar lá, mas o Movistar Evloev... Não,
muito. Acho que tá mais. Pode ser tá à frente. Mas pro Evloev não é interessante, não. O Evloev tá olhando pra frente ali pra uma puta de cinturão. Logo daqui uma luta, de repente, né? Uma ou duas. O que aconteceu com o menino Murphy é que ele sofreu um acidente de carro, né? Nesse, nesse período, nesses anos aí. E já levou tiro. Inclusive, ele tem uma bala alojada na boca, cara. Até hoje. Entendeu?
Limpeza.
Tomou 2 tiros. Então, é um cara que andou se envolvendo. É um pouco levado, né? LeBron Barrett.
Não ficou acidental, não estava andando na rua, né? E
tava, de repente, né? Abriu uma bala, assim, uma bala juquinha, e era uma bala, mano, de verdade, de revólver.
E ainda mais, aqui, vamos ser justos, ainda mais na Inglaterra. Exatamente. Se você falar assim, tomou uma facada na Inglaterra, eu falo, ok, knife crime é um negócio que no noticiário você vê. Tiro na Inglaterra é um negócio assim, tu tem que ser profissional do negócio.
Você tem que estar caçando alguma treta, né? Aquela bala teve endereço, né?
Teve. O Gabriel Mosquitinho, que lutou com ele na rodada anterior do Edson, falou, me contou que logo que o Mosquitinho chegou lá em Londres, né, que pegou a luta em cima da hora, o Lerone tentou intimidar, tipo, a galera dele, falou que o cara é meio treta, assim, um cara de gangue, entendeu? O cara tem um passado um pouco tenebroso e um presente não tão amigável, assim, envolvido com uma galera meio que da pesada lá da Inglaterra, lá da região dele. Então, assim, explicação para isso tem, a pouca atividade tem por conta desses entreveiros, dessas tretas.
Será que ele é sócio do Ricardo de Medellín? Algum empreendimento aí?
Vamos esperar o Ricardo comentar aqui. Não, Ricardo tá virando.
O Ricardo vai aparecer fatalmente. Ele vai aparecer fatalmente, porque ele vem mais no podcast do que a gente. Então, claro, ele já pode responder aqui nos comentários se eles têm algum negócio aí. Ele e o Lerone Murphy. Lerone Murphy é o distribuidor dele na região ali no norte.
Fiquei curioso da gente ter acesso ao imposto de renda do Lerone Murphy e ver se, de repente, ele tá dizendo que tá faturando 74 milhões de pounds por luta no UFC, né?
Tem alguma coisa aí, né? Magnatas do crime, Guy Ritchie, né? Essa história aí, ó, a vida, né? Imita a arte, enfim.
Lerone Murphy vendeu 10 milhões de libras de NFT do UFC dele, do Lerone Murphy. Foi vendido 10 milhões de libras.
Agora aqui, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que você perguntou, Renato, sobre a luta em si, sobre o futuro ali. O que eu observei, tá? Eu imaginei que o Lerone trocar com o Edson não seria um bom caminho para ele. Imaginei que o Edson seria um cara, uma prateleira acima ali na luta em pé para o Lerone, não foi o que a gente viu, tá? O Edson até conseguiu uma pedalada no final do primeiro round, dobrou os joelhos ali o Lerone, a pedalada foi legal, mas estava no finalzinho ali, foi salvo pelo gongo, na minha visão ali daquele momento. Mas voltou pro segundo round muito forte, juventude, né, cara? E é um cara fresco por lutar pouco, é um cara que nunca tomou, não tomou muita porrada na carreira. Inclusive, essa luta foi a que ele mais sofreu dano contra o Edson. E ainda assim, ele causou muito mais dano no seu adversário. E aí eu vejo um problema pro Edson Barbosa, que é um cara que fez a 30ª luta só no UFC, né? Apareceu lá atrás, em 2010. Gente, ele estreou no UFC em 2010. Tem gente aqui que era bebê, era criança em 2010, está assistindo a gente. Então é um cara.
Se eu não me engano, ele bateu o recorde de bônus, não teve? De um bônus específico, acho que de luta da noite.
Cara, não sei, eu sei que ele tem
12. Parece que ele chegou a 2. Enfim, algum recorde de bônus ele bateu, agora eu vou tentar procurar.
Pode ser. O recordista de bônus da organização é o Charles ainda, né? De quantidade, mas de tipo de bônus, né? Performance, finalização, nocaute, luta da noite. Sim, pode ser. Agora o que acontece com o Edson é o seguinte. Não é só porque ele foi nocauteado muitas vezes, ele tem 4 derrotas por nocaute. O problema é que em todas essas lutas, eu não vou nem olhar para trás, porque ele só foi perdendo no UFC, ele chegou invicto no UFC. Nessas 30 lutas dentro do UFC, mesmo as que ele ganhou, ele sofreu muito dano. O estilo de luta dele é o mesmo há 14 anos. Balança pouco a cabeça, leva muitos golpes, muito jab, muito direto, e isso cobra a conta. Invariavelmente vai cobrar a conta. Eu fico impressionado como que um cara de 38 anos, que tem um passado no Muay Thai machuca pra caceta.
Desde a época da Fight Co, né, que você me zoa?
Fight Co, que você entrevistou ele, né, aquele que você entrevistou, ele falou, pois é. Desde lá de trás de Friburgo, desde criança treinando, levando porrada. Eu fico impressionado o tanto que ele aguenta porrada até hoje. Mas eu acho que o caso dele é o caso do Glover, que o Glover mesmo falou, eternizou essa frase, né? É duro demais pro próprio bem. E eu acho que isso, esse estilo de luta do Edson, esse tipo de batalha que ele vem travando, não vai ser bom para ele, para a vida dele, pro futuro com os filhos dele, tá? Então, assim, na minha visão, cara, eu adoro ver o Edson lutar, mas assim, pô, luta com um cara compatível. cara mais ou menos da tua idade, já mais cansado. Fica pegando o garotão, meu irmão. Ele ganhou do Yusuf.
Pera aí, André. Pera aí. Aí, André, eu não posso rir não, filho da puta. Caralho, mais... quer me matar, porra.
Pô, se não, não, a gente não pega na sequência.
Eu acho que isso vai acontecer. Vou tentar salvar o André aqui. Eu acho que isso vai acontecer agora, que ele provavelmente vai sair do ranking, né? Então isso deve acontecer agora de uma coisa mais compatível. Eu tava olhando o ranking aqui, André.
Não sei.
E uma luta
não sei.
Boa.
Pode pegar garotão fora do ranking. Vai servir de escada. Cara.
Pode.
Entendeu? Administração de carreira, bicho.
Uma luta com o Leroy Buff boa seria o querido Calvin Kattar, né? Que é o décimo do ranking, vem de derrotas e não tá podendo escolher muito. Mas fala aí a pronúncia correta, André. Não é Kattar, é Calvin. Kattar.
Não. Kattar. Kelvin Kattar. Kelvin Kattar. E esse eu conheço pessoalmente. Mas eu não quero ficar com essa pecha de mala, não, que mala já tem o Luciano Andrade, que é o rei das pronúncias, né? Eu não quero ficar com esse negócio colado em mim, não. Eu só acho engraçado Ilor Potieria, é sacanagem. Alistair é sacanagem. Mas tudo bem. Já é uma marca registrada tua, Renato. Tá tudo certo. Olha pra câmera.
O Leandro...
E olha pra câmera.
Desenvolva a vinhetinha do André dizendo conheço pessoalmente também, que tá ficando um nojo, hein?
O selo André conhece pessoalmente, tá ligado? Botar quando falar, esse eu conheço, aí vem o selo, amigo pessoal do André.
Sabe o que acontece? Ô Carrano, o que acontece? Ah. Audiência, o que acontece? Eu estou presente em alguns, eu nem vou a todos, mas em alguns eventos sociais, diferentemente de um amigo da mídia que não sai da caverna. Um amigo não sai da toca, cara. O cara mora aqui do lado, não tá em evento nenhum.
Tocado,
então o cara, entendeu? Ele faz questão de ficar na mansão dele.
Mas, ô, Renato, aí também deu um desconto. Vai bater no moribundo, não tem graça, né? Eu já tô combalido pela mãe natureza. Ele não vai bater em mim, então ele tá direcionando 100% das ofensas pra você, pô.
Olha só, antes da gente passar pro próximo tema...
O André não falou do Túlio Vaza. Que é o pior de todos. O André não falou do Túlio Vaza ainda.
Esquece. Vamos falar de coisa importante, coisa boa agora. Porque antes da gente passar pro próximo tema, temos agora uma nova promoção da Stake.com. Por quê? Quem faz uma fezinha lá na Stake.com com o código promocional sexto round tudo junto, como o Leandro espero que tenha posto no comentário fixado... E aí, porra, não tem nada mais frustrante... Ó, o Leandro tá trabalhando hoje, hein? Nada mais frustrante, André, do que você fazer uma fezinha, tá? Aí você vai lá, bota seu dinheirinho suado numa luta, num cara que você acha que vai vencer, e o cara perde numa decisão dividida garfada. A vontade é de chutar o próprio saco, né, André? Então, a Stake.com
lançou... E acontece muito, hein? Acontece muito.
A Stake.com lançou uma promoçãozinha agora que se você apostar numa luta e der decisão dividida contra, ou seja, você na teoria perderia tudo, o dinheiro volta e você não perde dinheiro com decisões divididas. Então, isso só vale, claro, para mercado vencedor, tem que ser vitória simples, não bota o lutador em método, em múltipla, nem nada. É vitória simples de um lutador X e se ele perder por decisão dividida, sua grana volta. Mas tem mais detalhes, André.
Tem mais detalhes. Você pode apostar a partir de R$5, cara. A partir de R$5 com
o
limite.
Não, André, você não leu o briefing. Aquele S cifrão é dólar. Então é a partir de
R$5,
André.
Então, olha só, eu não sabia se era dólar. Não tá descrito. Tem um S cifrão. Eu sou brasileiro, pra mim era dólar, era real. Mas tudo bem. A partir de $5 e com devolução de até $250, né? Então tem esse limite aí, só pra galera saber. E, ó, por exemplo, esse fim de semana agora, quem apostou na Emily do coach já teria pego uma graninha de volta, porque ela perdeu na decisão dividida pra Vanessa Demopoulos. Então, ó, toda semana pinta decisão dividida e muitas vezes injusta, inclusive. Então, ó, mais um golaço da Stake pra você que aposta, aposte com responsabilidade. Vale a pena demais. Mais um golaço aí da nossa patrocinadora querida, Stake.
E uma André, coisa valem lutas do Dana White Contender Series, André?
Não valem lutas do Dana White Contender Series. Obrigado, professor. Pô, obrigado. Não vale. Só luta do UFC, hein, galera. Fique claro. Contender Series está começando. Então, nada de Contender. Somente lutas do UFC. Tem mais alguma coisa que eu esqueci, Dom?
Tio Paulo, por favor, acrescente. Agora...
Aliás, ó, o tio Paulo vai. Ouve o papo do tio Paulo aqui. Importante, vale só a decisão dividida oficial, ou seja, na papeleta do juiz da decisão dividida. Aí, tio Paulo, mas eu fui lá no MMA Decisions, vi que a imprensa inteira marcou. Não tem problema. Tem que ser o resultado que foi lido lá. Decisão dividida só assim. O seu dinheiro vai voltar para você em até 48 horas ou 2 dias, como dizemos nós, aquelas pessoas que estão ali no limbo, né, entre o céu e a terra.
E o link para essa promoção está no comentário fixado, no chat, né? No chat fixado, né? E você já cai direto, só para você entender mais, né? Ou se você quiser postar em alguma coisa agora, é essa colher de chá e da steak, decisão dividida, seu dinheiro volta. Preste atenção nos detalhes. Leandro, vinheta, por favor, e vamos para o próximo tema.
Anderson Silva, you absolutely suck!
Ah, pô, a gente agora vai ter que falar desse tema, né? Não era, era o último tema, mas já que o Leandro nos pautou... Vamos falar de Anderson Silva vs. Chael Sonnen 3. Primeiro, algumas informações, né? 15 de junho, São Paulo. Você conhece o lugar, André, onde teve o BJJ Stars? É o Complexo, né? O nome é Arena Complexo. Maxinho, lugar menor, tem o São Paulo Fashion Week. É um lugar de convenções, né? De empresas e coisas assim. É um lugar um pouco menor, que tem festa, noitada, cantores e tudo mais, mas não é uma arena, não é um estádio, né? Então vai ser só para 600 convidados, inclusive vai ser black tie, André. Quem comparecer,
olha lá, hein?
Tem que estar vestido. Eu não vou, né? Porque eu fico só em casa.
Eu vou falar, tem uma pessoa que eu tenho certeza que não vai, Renato Rebelo, tenho certeza. Mesmo se for convidado, ganhar dinheiro para eu, cara... Não, se ganhar dinheiro aí, de repente você pensa, né?
Não, tô fora. Não, ó, tô fora. E aí, 600 cabeças, dia 15, Chael Sonnen, vão ser só 5 rounds de 2 minutos cada, então é 10 minutinhos. Uma base de comparação, Tyson Fury e o Alexander Usyk foram 12 rounds de 3. Então, Carrano, uma luta de 10 a profissional pelo cinturão dos pesos pesados foi 3,6 vezes mais tempo. Tá certa a conta, Carrano?
Tá, eu tô numa condição psicológica, porque eu tô difícil também de fazer conta hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou concordar, mas se tiver errado, a galera nos comentários corrige aí, porque eu não tô sem condição.
Bom, então é isso. Ó, luta de boxe profissional, então vai entrar no cartel dos dois. É a primeira luta de boxe da carreira do Sonnen. É a sexta do Anderson, ele tá 3-2 profissionalmente. Os dois vão entrar no Hall da Fama do UFC 2 semanas depois, pela primeira luta que fizeram, né? Então... vai ser um mês aí de Chael Sonnen e Anderson Silva na mídia. E havia toda uma dúvida de quem seria o adversário. Teve aquela propaganda, peça publicitária com o Terry Crews. Eu avisei no canal, eu avisei no Instagram que era uma peça publicitária. O Terry Crews tem 55 anos, nunca lutou na vida, eles são amigos. Não vai vir aqui trocar porrada com o Anderson Silva. Até citaram do Terry Crews ser o announcer. E eu acho que, de repente, é essa a ideia. Que seria do cacete.
Terry Crews, né? Luta só com o Charles Boyle, né? No Brooklyn Nine-Nine. O máximo de boxe que ele faz é isso. Pra quem assiste o Brooklyn Nine-Nine, é só o máximo que vai dar. Não lutar, não, pô.
Não conheço, Carrano. E aí, referências, né? Que nunca agregam muito.
Grande série de humor aí do últimos anos.
É assim, você sabe que o humor do Carrano é um pouco diferente, né, Renato? Eu tentei assistir essa série aí, cara, não passei do terceiro episódio. Falei, não, dá pra mim não. Tá, não. Mas é legal, é legal.
Mas e aí? E aí, pessoal? Assim, tinha uma dúvida de quem seria o adversário, vazou logo no início do Chael Sonnen, mas poderia ser o Popó, que aqui pro Brasil, pro nosso consumo interno, seria uma luta que faria barulho. Vitor Belfort, muito óbvio. Chris Weidman dependeria de liberação do Dana White. E até o Roy Jones Jr., que tem quase 60 anos e sempre se falou de uma luta dele de boxe com o Anderson. Tem mais um detalhe. A equipe do Anderson disse aos sites americanos que essa é a última luta de boxe, a última luta do Anderson no Brasil. Que vai ter mais
semanas, ainda. É igual o Rolling Stone, da turnê de despedida pra despedir.
Pois é. Rapaz, e vai ter transmissão ao vivo da Rede Globo também. Essas são as informações. Quero saber os 2 centavos dos senhores. Faz sentido? Não faz sentido? Porcaria? Uma boa jogada de marketing? Uma boa luta? Alguém está esperando um grande espetáculo esportivo, knockdowns e guerras?
Não, eu não
passar o carro,
não,
né?
Acho.
O Sonnen não era boxeiro nem quando lutava. Ele é wrestler de formação, falador profissional, ele vai vender, vai fazer os bagulhos, vai chegar lá e vai dar, pô, vamos lá, vai fazer uma pataquada, é isso que eu tô esperando. Mas vai ser divertido, o Sonnen é uma
aquela, cara. Aquela guardinha aqui, ó.
Aquela guardinha dele, pô, pior que essa movimentação aí. E é o seguinte, cara, o Sonnen, pra galera que começou a acompanhar MMA mais recente, não teve oportunidade, vai ter a chance. Eu não sei como é que vai ser a promoção, né? Se ele vai levar a sério, tem pouco tempo também. Mas era, de longe, porra, o melhor cara pra promover luta que já teve. Assim, o mais... Pô, eu lembro uma vez quando Você vai com o Belfort, que ele fez um haiku, que é aquele poema japonês e tal. Mano, o cara, tipo assim, ele era outro nível, não era...
É. É o melhor comunicador, pra minha opinião, é o melhor comunicador da história do MMA, e aí eu faço a distinção, né? É o melhor comunicador produzido, que escreve o próprio material, que pensa, que estuda. Eu acho o Tio Sonny um cara naturalmente caótico, é de bate-pronto, é raciocínio rápido e tal. O Tio Sonny é uma coisa mais, ele elabora um personagem. Em termos de elaborar e de preparação, para mim é a melhor da história do esporte. E eu falei isso, né? O Sonny seria a melhor escolha para a cervejaria, que está promovendo essa luta e está bancando o evento, porque ele leva a palavra mais longe. A mídia americana, a imprensa americana especializada vai cobrir, a ESPN americana vai mostrar, e está tudo lá, o logo do patrocinador. Ele tem o Sonny estando lá tem um alcance muito maior do que qualquer outra opção para o Anderson Silva. Sem contar que a coletiva de imprensa ele vai fazer... Vai causar, vai fazer palhaçada. Ele não vai mais falar que vai bater na bunda da mulher do Anderson como no passado, porque o personagem já foi quebrado, mas ele vai causar alvoroço.
Não, capaz assim, eles fazerem um churrasco, sim. Pelo menos, a base de cerveja e tal. Tipo, alguma coisa, entendeu? Vai ter.
Claro, a narrativa é perfeita, cara. Essa história do churrasco, só para completar o que o Carrano falou, para quem não sabe, quem não acompanhava MMA na época... Ele falou que ia, depois da luta dele contra o Anderson, ele ia fazer um churrasco, ia dar um tapa na bunda da mulher do Anderson, ia fazer acontecer no Brasil. Né? Então, assim, tudo a ver, cara. Barbecue ali com a cervejinha. Inclusive, eu ouvi o podcast do Anderson no Flow, não sei se vocês assistiram. Ele e o Sonny tem uma puta relação bacana hoje. O Anderson falou que é amigo do Sonny. Os caras são parceiros, os caras trocam ideias, se ligam. O Sonny falou, eles fizeram uma aposta lá e o Sonny falou que se perdesse ia tatuar o Anderson Silva no corpo dele, sabe? Tem uma história legal.
Não, isso foi uma então, peça, assim... isso, André, foi uma peça publicitária e aí vale citar, né? O Anderson lançou a série dele a Paramount Plus, sim, que é um serviço de streaming, lançou a série sobre a vida do Anderson e quem que eles contrataram para promover mundialmente a série? O Tio Sonny. E a peça publicitária foi da aposta que se ele não chorasse assistindo, ele tatuaria o Anderson. Isso girou o mundo.
Gerou o mundo, exato, exato. É que o Anderson levou isso para o podcast como se tivesse sido verdade, entendeu? Para levar, para deixar a coisa mais fidedigna, né? Assim, muita gente vai falar assim, tinha que ser o Vitor. Eu vou ser sincero para vocês, se fosse porrada, na porrada, claro que eu queria que fosse o Vitor também. Mas assim, a coisa é muito maior do que essa história, essa rivalidade entre os dois, que teve um fim, né? O Anderson venceu daquele jeito que foi. Contra o Sonny também teve um fim, esportivamente, beleza. Mas só que foi o que o Renato falou, e eu acrescentaria muito pouco aqui a tudo que ele já explicou. É o adversário perfeito, porque é um adversário vencível, sabe? É o cara que vai espalhar o negócio, é um cara que é super inteligente, entende? E tem uma relação boa, cara. Então a promoção toda vai ser pautada numa relação amistosa dos dois. No fim das contas, é uma luta festiva. É uma luta que... A cervejaria já está preparando esse terreno antes da coisa ser anunciada, né? Teve um lançamento aqui no Brasil, está fazendo barulho lá fora, no exterior. Então, assim, eu acho que foi golaço, cara. Vamos aproveitar a semana que vai ter o Hall da Fama, né? A luta entre eles vai entrar no Hall da Fama efetivamente, já foi anunciado. Então, eles foram oportunistas em todas essas situações, né? Foi uma jogada de marketing muito inteligente da equipe do Anderson e da equipe da cervejaria que está fazendo a coisa toda amarrada, né? Acho que eu achei muito legal, cara. Achei muito legal. Quanto o Terry Crews seria um troço completamente mismatch, não faria sentido nenhum também. Então, acho que o adversário perfeito. O Weidman é um cara que é muito caladão, não tem muita história. É aquela coisa um pouco... E o Anderson já venceu o
seu impacto de uma luta... entre com o Weidman, apesar de você poder, assim, é porque a gente pensa muito sobre a ótica de quem acompanha MMA e de quem acompanha de MMA, mas você pode falar, poderia vingar do Weidman, pô, seria legal, porque, óbvio, se o Anderson pega mesmo o mais velho e tal, mas se ele vai lutar boxe com o Chris Weidman, porra, o favoritismo é todo dele, né? Não tem muito pra onde correr. E aí você podia falar, mas isso ia ser legal. Mas, cara, quantas pessoas, de fato, vão se lembrar, talvez, é muito mais provável que o Sonny, que teve no TUF, lembra, contra o Vanderlei Silva, que veio pro Brasil, fez uma porrada de coisa aqui já, volta e meia aparece, teve aquele negócio lá com o amigo do Hortência, não sei se vocês lembram dessas coisas todas, teve uma série de coisas, é muito mais provável que as pessoas lembrem dele.
Tá na porrada com o Vanderlei Silva, né?
Tá na porrada com o Vanderlei.
One and all, pô, one and all, one and all, one and all.
muito mais provável que as pessoas vão se lembrar dele do que, às vezes, do Weidman, mesmo que seja o cara que ganhou. Tipo, o cara lembra quando quebrou a perna, lembra que o Anderson foi nocauteado, mas não lembra nem quem estava do outro lado. Se a pessoa quer
outra coisa.
Mas quem tá fazendo isso é o one-off, né? Eles vão fazer uma vez. Claro, não é para fazer, se fosse o Vitor, seria uma lutaça. É, seria, mas não faz o menor sentido.
A intenção não é ter lutaça, né?
Exato,
tipo assim, é fazer uma patrocinadora do Anderson montando a despedida do Anderson. E assim, o Anderson e o Weidman ganhariam um contorno de o Anderson precisa vencer. E outra coisa, exatamente. O Anderson é 11 anos mais velho do que o Weidman. Exato. Né? O Anderson,
faz sentido.
O Chael Sonnen é vovozinho, que nem o Anderson. É 46 contra 49. É tudo ali da mesma geração.
É pegar um cara cansado, vovozinho, pega 48 anos, é vovô, caralho.
Outra coisa também. Outra coisa.
Morrer amigo do C2, hein? Puta que pariu.
Outra coisa. Pô, caráter de despedida do Anderson. A cervejaria, pô, tá do lado do Anderson ali fazendo todo esse trabalho. Vai dar moral pro Belfort? Pô, você daria?
O Anderson não ia querer.
Tá maluco. O Anderson já fez o que tinha que fazer. Nocauteou naquele boom 2011 e acabou, tá acabado.
É, sabe? Não é, tem capaz como de chamar o Belfort. Pô. O Belfort ainda dizer: não, eu vou, mas tem que ser com a minha luva patenteada.
Pô, com todo respeito, mas, pô, cara, quem tem paciência pra ficar aguentando o ladainha do Vitor, cara? Todo respeito ao Vitor, uma lenda, um fenômeno, mas, pô, não dá, velho. Não dá.
Bom, e agora, a expectativa, né? Encarem isso mais como uma peça de entretenimento, um evento festivo, que deve ter ali um show de música, um negócio. Tipo um Fight Music Show da vida, um show ball um pouquinho mais sério aí com os personagens do MMA. Não encarem como 10 rounds, 5 rounds, pô, bicho, pega pra acabar, queremos ver troca técnica e tal. Vai ser muito mais um sparring televisionado, meio que duelo de compadre. Os caras são amigos hoje, não tem mais raiva, não tem mais ódio. É um de 49, outro de 46. E, por fim, o Chael Sonnen, eu falei isso na minha resenha, ele é comentarista da PFL, ele estava em Paris semana passada apresentando o evento. Ele é comentarista do UFC, ele apresenta programa na ESPN e ele tem canal no YouTube. Eu tenho só canal no YouTube e eu não tenho tempo para dormir. Ele faz as quatro coisas. Então, assim, o Sonnen não está treinando boxe vigorosamente, não estava. Ele vai vir com o que ele tem e que o boxe nunca foi o prato predileto e vai injetar mais suco do que maguari para chegar pelo menos no shape, né, André?
Ele fazia isso quando estava lutando profissionalmente. Detalhe. Agora que não tem nada, você acha que ele vai vir com... Ele vai vir igual o Toguro, 130%, pô, no Yoko Jô, nascendo um bicho, assim, das costas dele.
Esse é um ponto. A luta vai ser, acho que, acima dos 100 quilos, né? Não vai ser
8-4.
Aí, 98. Que delícia, hein? Bicho vai chegar com...
Forte, no mínimo, aquele creminho, André, que passa no braço da Tech, que aumenta a testa.
Aquele,
né?
creminho. O creminho é pouco, tá maluco. O creminho é fraco, rapaz. Ele vai vir, vai vir na ampola.
Na subcutânea, né? Não vai ser, a ultra, como é que é? Intramuscular.
Meio dos dedos, chip, vai estar, né? Com... O maluco vai estar mais inflamado no meu pescoço.
É, o Chael Sonnen, eu sou fã do Chael Sonnen, né? Principalmente do comunicador. Eu acho que ele trouxe emoção como poucos, né, durante a rivalidade com o Anderson. E ele, depois que ele quebrou o personagem e tudo passou, ele tem frases maravilhosas. Uma delas é quando ele foi pego no exame antidoping pela primeira vez, depois da primeira luta com o Sonnen, ele disse que estava fazendo aquilo para tentar engravidar a esposa. Só que ele foi pego com tanta testosterona que dava para engravidar a esposa numa ladeira em La Paz. Só que testosterona sintético é anti-espermatozoide, então não dava para engravidar. Foi desmentido em 30 minutos ali pelo primeiro.
Foi, ele contou, eu outra... lembro quando... Ah, pode falar.
Na outra que ele falou foi assim, o cara perguntou, um repórter perguntou, porque o Anderson caiu no exame antidoping depois também, né? Aí o cara perguntou, você acha que o Anderson tava dopado quando vocês se enfrentaram? E aí a resposta do Chael Sonnen foi... Eu não sei, eu só duvido que ele estivesse mais do que eu.
O Quando Sonnen, acaba, pô, a festa, né? Pode falar tudo, né? Acabou a festa.
Já foi, né?
Eu lembro do Sonnen quando ia fazer a luta com o Wanderlei Silva, e o Wanderlei acabou saindo fora da luta porque foram lá testar ele e aí não conseguiram, né? Ele aparentemente meteu o pé e aí o pessoal da Usada não conseguiu pegar ele e aí ele saiu da luta. Aí iam botar o Vitor Belfort. Você lembra disso? Ele não colocar o Vitor Belfort pra lutar com ele. Acabou que nem rolou também essa luta com o Vitor. Mas o que eu acho... E aí não rolou por causa do Sonnen. E aí eu acho muito legal que o timing foi maravilhoso, porque o Sonnen pegou a promoção inteira e começou a fazer a promoção sobre como o Vanderlei Silva tinha sido pego no antidoping, porque você se recusar a fazer o exame, você é considerado, né, como se tivesse sido flagrado. É, falando do Vitor, que o Vitor do TRT, não sei o quê, não sei o quê. E aí, tipo assim, ele foi indo, de repente ele caiu. E aí ele pegou e falou: ó, galera, desculpa, eu tentei o máximo que eu dei conta aqui. Eu achei que eu ia conseguir, que depois dessa terceira vez ninguém ia checar, mas é isso aí, eu tava tentando trapacear também.
É, para quem não viveu essa época, foi exatamente a mudança. Os exames antidoping eram realizados pela comissão atlética logo depois da luta. Então, você lutava, fazia xixi no potinho, ou seja, exame antidoping com data marcada é teste de QI. É só você fazer um ciclo, saber o tempo de meia-vida da droga e não bater com o horário que você vai fazer o exame. Então, qualquer um com dois neurônios consegue burlar aquilo. Isso mudou, saiu das comissões atléticas e passou a ser a USADA, que faz exames aleatórios, bate na tua porta, na academia, qualquer horário do dia, tira seu sangue. E aí, na primeira fase dessa mudança, que o pessoal não estava acostumado, assim, foi assim, um ano de terror, né? Em que todo mundo que podia e que não podia foi apanhado em tudo quanto é tipo de exame. É, foi, e aí, o Carran está se referindo a esse ano, né? Que foi, foi complicado.
E quem não caiu no exame, teve. A gente viu muita gente tendo queda de performance, de shape, de uma forma assim. Impressionante, olhar o cara shapeadaço, 3 meses depois, carcaça de pai, rápido assim.
Essa mudança foi bizarra, e o Sonnen foi um deles.
Teve gente que inclusive ficou um tempo sem lutar, tirou um hiato aí, um hiatozinho de 2 anos.
Pois é.
Bom, é isso, então, Tio Sonnen, Anderson Silva, eu assim... É difícil você ter vivido aquela época, mesmo sabendo que não vai ser uma grande luta, que não é um evento esportivo, que tem tudo mais promoção, uma homenagem e tudo mais. Quem viveu aquela época, né? Aquele 2009, 2012, que foi o auge da treta entre eles, é difícil você não ter... Pô, que legal, entendeu? Eu, pelo menos, eu tô falando por mim. Eu que vivi muito aquela treta, eu olhei e falei, ah, legal, cara. Mas talvez um fã que embarcou ali nos últimos 5 anos, não viu o auge nem de um nem do outro, fala, ah, que pataquada, que saco, né? Mais ou menos isso.
Vai preferir ver o nosso querido Fight Night, que acontece no Apex no dia, Alex Pérez e Tatsuro Taira. Vai acontecer na mesma noite. Tomara que os horários sejam interpostos, né? Se por assim dizer, se consiga rolar, assistir um para depois assistir o outro, que eu gostaria muito de assistir Anderson Silva e Tio Sonnen ao vivo. Né?
Minotauro não vai comentar no Fight Pass, não, hein? Minotauro vai estar lá na.
É verdade. Esse aí você não precisa contar com o Minota, não, que ele vai estar. Se não tiver, ele vai arrumar uma mononucleose no dia.
Zoster, né?
Se ele quiser, eu tô passando, inclusive.
E tem as lutinhas boas, cara. Tem as lutinhas boas. Tem o Sergipano contra o Alisquerov. Vai ter o.
Eita, boa pro Sergipano.
Não, que eu tô tentando. É, luta dura, mas é luta boa, né? Vai ter lutinha. E principalmente essa luta principal, né, cara? O Tatsuro Taira com o Pérez, né? O Tatsuro é um moleque que tá chegando. O Pérez vai lutar pela terceira vez no ano. Então, mais um Fight Night legal.
André, não venha convencer que é melhor assistir esse Fight Night excelente, não. E olha só, e a gente não sabe ainda do card preliminar do Anderson, né? Vão ter mais lutas. Espero que tenham mais lutas. Ou vai ser, tipo, show de música, stand-up comedy e o Anderson. Deve ter luta, né? Quem que você botaria aí, Carrano? Vitor Belfort e
André. Holyfield 2.
Cara, pois é, eu não sei, hein, cara. Será que eles vão fazer isso aí? Porque tem pouco tempo também. Se for, não vai ter como. Não sei se dá pra montar um card assim de luta mesmo. Então vai ter que
em
ser.
Em 20 dias. Quer lutar, cara?
Bota o Popó e Belfort, cara. Não. Imagina, Popó e Belfort aí é bom, hein? Popó e Belfort de comer,
né? É esse aqui, né? Anderson e Sonnen já deve ter drenado o budget já completo. É difícil. Mas, cara, vou ser sincero,
Botar. Vitor Belfort e Anderson Silva na mesma frase, não entra, não funciona. Falei de brincadeira, não tem como, não vão botar. Não vão dar essa moral.
Pode ser, pô, Bambam e...
Pode ser o filho do Anderson com o filho do Belfort. O
filho do Anderson vai lá e acaba com a carreira do filho do Belfort na NFL, já pensou? E até o negócio dele, pure cinema. Mas, cara, não sei, eu acho que eles vão ter que pegar a luta sim, vai ter que ser, pô, essa ou gente que já está ali, ou influência, alguma coisa assim, porque não tem tempo suficiente, brother, para poder treinar, né? Muito, muito em cima da hora.
É, bom, vamos aguardar. Amigo, Anderson,
colega de treino, assim, filho, entendeu?
Eu acho filho que vai dar moral para... Vai dar moral
para
galera.
Mas também
acho que
eu vou te falar uma parada, certeza. Assim, não... Nem perguntei o pessoal
hoje. Tá hoje. Você tá na máquina, tá que você não tá deixando ninguém falar, brother.
Tava é doente ainda.
Essa tua zica aí, meu irmão, tá afetando o teu cérebro aí.
Eu tô ouvindo você atrasado.
Corta pra ele. Vai, manda ver. Vai,
eu tô ouvindo vocês atrasado, é isso. Eu não conversei com a Spata e não perguntei, mas eu imagino também uma coisa. Mano, não vai ser muito mais que 3-4 lutas, não. Não tem sentido. Não é um promotor de luta que tá fazendo, entendeu? Pra poder fazer um cardzão e tal. Deve ser 3 lutinhas, 4 lutas, só pra ter uma noite mesmo e pronto, acabou.
Eu concordo. Imagino que vá colocar a galera dele, tipo, um filho pra lutar, que luta boxe, vai ter um parceiro de treino ali, uma galera mais próxima.
Paulo Bananada. Paulo Bananada pra lutar.
Eu tenho o WhatsApp dele, se quiser.
Em junho teremos,
imagina Pinto Minotauro. Imagina Pinto Minotauro, Minotouro, entendeu?
O Minotouro. Em junho agora, agenda, né? UFC 302, dia 1º, depois tem Anderson Silva, tem Hamzat Chimaev e Robert Whittaker, dia 22, na Arábia Saudita, e tem o retorno do McGregor. Isso tudo no mês de junho, vamos trabalhar que nem camelos. Se prepare, bate estaca, porque não terá nenhum minuto de folga durante o mês inteiro, e você vai dormir no quartinho aqui dos fundos já de casa e será alimentado através de uma gaiola durante uma alimentação por dia, Batistaca, tudo bem?
Eu tô acostumado já, minha rotina é de segunda a sexta, né, Renato?
Tá reclamando de segunda a sexta, tá um vagabundo.
Mas então, ó, bota a comida naquele potinho de Cleibon. Lembra do Cleibon? Antigamente tinha uma manteiga, uma magreira chamada Cleibon.
Dá uma comida através do buraquinho. Bota a vinheta e vamos pro último tema, Batistaca.
Eu descobri que eu usava no meu início da minha carreira, acho que 0,5% da minha mente. E hoje eu tô, acho que, nos 10. Ainda tem mais uma 90% para crescer.
Pô, quando chegar a 50, acabou, velho.
Nosso amado fenômeno. E eu queria repercutir com vocês o seguinte. Tivemos Tyson Fury e Oleksandr Usyk, a luta mais importante de boxe dos últimos 25 anos. Porque foi a primeira unificação de todos os cinturões dos pesos pesados desde 1999, quando Evander The Real Deal Holyfield foi derrotado por Lennox Lewis, que manteve o cinturão unificado até 2001. E eu meti uma resenha no meu canal, e assim, eu tento ser criativo e fazer bons roteiros, e fui muito xingado, André, porque eu disse que Francis Ngannou poderia ser o motivo pela derrocada de Tyson Fury. E aí meu racional é o seguinte, você disse, eu tô maluco? Tyson Fury, até a penúltima luta dele, era visto como imbatível no boxe mundial, né? Depois que fez com Klitschko, com Deontay Wilder, não tomava conhecimento de ninguém, tava batendo todo mundo fácil, é muito grande, muito difícil de chegar nele, de se aproximar e tudo mais. E aí ele resolveu, a luta com o Oleksandr Usyk já era para sair há algum tempo, a negociação melou, aí um quer uma coisa, outro quer outra coisa, aí foi arrastando, e ele ia ficar um ano inteiro sem lutar. Ele falou, não, quero fazer qualquer coisa, quem tem aí que eu posso lutar? Aí o Francis Ngannou, sendo do UFC, popular, campeão do UFC, vem você. Ele lutou quase 9 quilos mais pesado do que ele lutou no último fim de semana contra o Usyk, completamente fora de forma, subestimou, achou que ia chegar lá e o cara, porra. Só que o Francis Ngannou é um espécimen também, um atleta de elite, botou mão dura, derrubou o cara e não só adicionou quilometragem no taxímetro do Tyson Fury, como o que eu acho que foi o pior, né? A dúvida psicológica, né? Ele lutou com um cara do MMA que, para muita gente, deveria ter ganho aquela luta, né? Tem muita gente que acha que o Fury foi favorecido por jurados caseiros do boxe, né? Que o Ngannou venceu aquela luta. Logo antes da luta mais importante da vida dele. Na rodada anterior.
Veio o Joshua,
e aí, na sequência,
depois e matou.
O Joshua fez o Francis Ngannou de gato e sapato, mostrou que há níveis, há camadas. e o Fury na primeira fileira ficou com uma cara assim. Aí você, ó, a confiança vai pro caralho, você começa a duvidar de si mesmo, e aí, exatamente aí, ele vai pra luta mais importante da vida dele contra um outro fenômeno, que é o Alexander Usyk, e parecia que não era mais o mesmo.
E o Usyk não cansa, né, cara? Não, não, eu acho que o teu raciocínio faz total sentido. É, pode ter ido por aí mesmo, somente o próprio Fury poderia responder isso pra gente, talvez nem ele, porque pode ser uma coisa do subconsciente dele, mas eu acho que faz sentido tua colocação sim, e ainda pegou um cara como o Usyk, que é um cara que não cansa, é um cara como, é bem menor que ele, o Usyk, né? E bem um cara que não cansa.
O Usyk
é um cara
começou como peso médio, André.
Pois é. A diferença dos dois é gritante. Eu não vi a luta. Estava no ar na hora, não vi os melhores momentos, mas sei do resultado e sei do tamanho do Usyk, do Fury, já narrei luta dos dois, inclusive, quando estava na época do Sport TV. Assim, cara, eu acho que tanto faz sentido que a gente está querendo procurar um paralelo, né, entre esses três personagens principais da nossa resenha: Edson Barbosa, Anderson Silva e
Tyson Fury. Eu vou dizer o paralelo.
Eu vou dar o meu ponto de vista, qual paralelo pode ser. O Ngannou pode ter sido o Weidman, que foi do Anderson, pode ter sido o Weidman para o Fury, né? Assim, a partir do Ngannou, o Fury pode não ser nunca mais o mesmo atleta que foi, assim como aconteceu o Anderson Silva, né? E o caso, o Lerone Murphy pode ser o Weidman do Anderson, pode ser o Ngannou do Fury, se de repente continuar traçando, lutando nesse mesmo nível daqui para frente, né? Isso aí eu tô conjecturando, só tô tentando achar aqui um paralelo entre esses três aqui, que foi o norte aqui da nossa resenha, né? Então, imagino que...
Na verdade, André, o paralelo que eu ia dizer é que os três são lutadores profissionais. E sim, é estelionato, mas eu preciso alimentar meu filho, André. Então, eu preciso ter títulos chamativos...
Clickbait!
Que captem o público e não tem muito a ver com a vida real, pô. Carrano.
E eu tô tentando desenrolar, desencavar aqui um motivo, ótimo, né,
pra a ser. Sua explicação foi a melhor.
O André fez o trabalho que o Renato não quis fazer, que era pensar na justificativa. Ele só pensou no título e deixou a justificativa pra lá. Cara, assim, sobre... Não, não sou especialista em boxe, a gente obviamente acompanha também, porque tá ali adjacente ao esporte que a gente cobre e trabalha, mas parece que essa derrota do Tyson Fury, ela estava vindo se desenhando há muito tempo, né? Ela já estava meio que... Estava com cara de que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E ele, obviamente, é um grande campeão, um cara que bateu essas odds aí durante muito tempo. Não, essas odds não, porque ele até entrou como favorito, mas essa tendência, mas dessa vez foi viável. Até começou bem a luta, né? Não tava muito mal no início, não, mas o Usyk, ele acabou... prevalecendo, acho que mostrou também um pouco mais, eu não sei, posso estar sendo também aqui, às vezes é a falta de conhecimento técnico falando, mas me pareceu um pouco mais de vontade, no sentido de mais ligado, sabe, o Fury parecia que estava sempre meio passo atrás ali, tentando sempre muito reativo, ao passo que o Usyk estava um pouco mais ligado na parada, isso acabou fazendo diferença, levou a vitória, decisão dividida, vamos ver, né, acho que agora vai ter uma revanche aí mais pro final do ano entre eles, não sei o que vai acontecer.
E o nocaute no nono round foi por um detalhe, né? Foi salvo pelo gongo, o Fury estava ali semi-nocauteado contra as cordas, foi de uma corda a outra, assim, foi uma cena feia, e o Usyk vai ser favorito na próxima rodada, né? Não tem nenhuma dúvida disso, sendo que tem cláusula de renovação, provavelmente vai ser em outubro. E o Usyk é um fenômeno, né? Foi campeão na categoria de baixo, campeão agora peso pesado, incontestável, venceu o Joshua duas vezes, agora venceu o Tyson Fury, foi campeão olímpico e, assim, invicto. Se aposentar, se conseguir vencer mais algumas e parar, vai ser um dos grandes campeões da história do boxe, né? Só se aposentaram. Aposentar invicto é uma coisa, assim, lutando no mais alto nível,
no peso,
é um feito raríssimo.
Né? Ainda, principalmente.
Um raríssimo. Só ele e o Rock Marciano, né? Peso pesado, se aposentaram em vídeo. Só que o Rock Marciano em 1900 e Guaraná com rolha, né? Era outro cenário.
Mas era um cenário em que as pessoas lutavam com um pedaço de pedra dentro da luva também.
Né? Também tem isso.
Não, e nem o Rock Balboa, nem o Rock Balboa conseguiu, né?
Não, não conseguiu. O Rock Balboa, ele perdeu, né, perdeu pra Apollo, Drago.
Né? Perdeu não, Apollo. Ele perdeu pro Apollo Creed, né, na primeira luta.
É, pois é. Perdeu pro BA tá também, né? Qual era o nome do BA?
B.A. Baracus.
Ice. Mr. T.
Bom, agora, Carrano, eu quero saber, você tá nas últimas, tá mal, tá aí quase no bico do corvo, mas ainda dá pra falar sobre a qualidade das roupas da Insider, né, Carrano?
É a roupa da Insider, roupa regenerada. Eu ia falar aqui que a roupa da Insider cura até as mais graves doenças, mas não
Zoster, né? O vírus da Epizoster bate e beijinho no ombro, né?
Exato. Mas, cara, falando sério, inclusive eu tô com essa camisa o dia inteiro aqui, tá? Tô usando ela dentro de casa o dia todo aqui. Nem fui pro trabalho hoje. Desde cedo já tô uniformizado pro podcast. Cheguei zero bala aqui, 1000 a 0. Benzão, camisa da Insider, todo mundo sabe, só sucesso, não precisa passar, só tirar direto lá da máquina, que tem máquina de lavar, né? Ou tanquinho, o que quer que seja. Tira direto, já bota no corpo, ela já sai praticamente seca, inclusive. Também na máquina, mesmo se você não tiver secadora, não tem problema, não deixa cheiro ruim no seu corpo, não amassa, você vai transpirar muito menos com ela, e eu falo isso porque eu sou um suador profissional de primeira categoria, então ajuda
também. O Carrano é um suíno, né? Então, assim, é muito simples, se a cueca da Insider suportou o Carrano, ela vai suportar você. Esse deveria ser o novo slogan da Insider, inclusive, André.
Minha próxima publi, Renato, no Twitter vai ser com a Insider. Vou mudar meu nome para o cara que não destruiu, né? A Insider me aturou. E aí só isso aí vai dar tudo que os caras precisam de mídia.
Eu admito que eu hoje eu botei a camisa da Insider pra gente gravar, porque eu tava com outra camisa que eu fiz musculação antes de vir aqui gravar. Mas no meu pé, tô tirando, tá usada, pra vocês verem aqui, ó. Aqui, ó.
A meioca? Boa também, o viagem tá com ela.
Sensacional, tá? Você vê como é que tá aqui, ó. Usada, não peguei pra fazer merchan, não. Botei hoje, falei, pô, botei a meinha, porque essa meia é ótima, cara. Que eu gosto de malhar com ela, cara, que ela fica bem dentro do tênis ali. Ela agarra na sola do tênis, né? Ela tem essas coisinhas aqui embaixo, ó. Pô, adorei, cara. Ela fica bem justa no pé. Então, produtos realmente. E vieram me perguntar, mais de uma pessoa, até no UFC Rio, até um colega lá do trabalho, o João, que assiste a gente aqui, valeu, Johnny. Ele falou assim: vem cá, cara. Essa camisa da Insider é boa mesmo? Fala aí. Ele é carioca, também mora aqui. Fala aí, brother. É boa mesmo? Vale a pena? Eu falei, meu irmão, pode ir com força, com vontade. A camisa é top. As roupas são... Os produtos são muito bons. E um moleque no UFC River falar comigo assim, pô, cara, tô ferrado. Fui comprar Insider, fui atrás de vocês lá. Botei lá o cupom do sexto round. Comprei roupa da Insider. Agora ferrou, cara. Vou ter que comprar mais, porque eu só uso roupa da Insider. Ficou viciado, né?
Caminho sem
volta. Minimalismo, né? Ainda tá na moda o minimalismo, né? Viva o minimalismo.
É, o pessoal acha que é só merchan e tal.
O cara tá correndo atrás de ET e tá vestindo Insider, o querido rádio ufologia ali, ó.
Pois é, você bota uma vez, usa. Posso falar?
Pai, desculpa, carranei. Carranei.
Não liga não, gente.
Caminho sem volta. Se você comprar uma e começar a usar, você não vai querer voltar para o algodão. Já aviso isso há muito tempo. Mas eu espero que o link para Insider esteja no nosso chat fixado, que Leandro tenha feito o seu trabalho. E agora, Leandro, por favor, cupom 6 round tudo junto.
Pode sexto round. POD.
Pode sexto round. Pode sexto round. Obrigado, Carrano. Salvou a gente. Quem for do podcast, pode ser um round, link no chat. Leandro, bote a resenha, vamos terminar essa bagaça.
Tu vai falar assim com tua divisão comigo ou não vai falar assim, maricão? Comigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação.
Fabrício, vai cavalo Verdun, nesse diálogo fantástico com Tony El Cucuy de Cachorro, de Pero, Ferguson. Vamos lá, opinião dos membros do canal. Lucas Fonseca, opiniões sobre Sonnen versus Anderson Silva. Lucas Fonseca. Anderson cresceu mais ainda na rivalidade com o Sonnen. Nada mais justo do que fechar com chave de ouro com seu rival mais emblemático. Porém, as chances do Sonnen avacalhar e ficar agarrando a luta inteira é grande. Sabe o que eu pensei? Que pode... Vocês já viram... Isso era muito comum no tênis. Carrano, que gosta de tênis, vai lembrar disso. Jogos festivos em que a pontuação ela não importa. Que o cara vai, joga pra plateia, aí dá uma raquetada. Aí ele pega o tênis e tenta bater a bola com o tênis. Será que o Sony não pode dar uma vacalhada nesse sentido?
É uma possibilidade real. Fazer que nem o Antônio Inok lá com o Mohamed Ali, sabe? Ficar deitado no chão tentando dar chute na perna dele. Pode ser, pode ser.
Aí ficaria. Finalizaria.
Caralho, né? Sério mesmo. Só uma coisa aqui, Renan. Tu tá recebendo um pagamento aí por fora do Ricardo Medellín pro comentário dele aparecer em todos os podcasts e vídeo?
É, vamos dizer que ele tá abastecendo a cidade, né?
Tá chegando em produto pro Renato. Vai ter mais um patrocinador daqui a pouco. Vai ser o Ricardo Xavier de Medellín.
Ricardo de Medellín. Uma luta Spider-Man Sony com 50 anos cada é de dar Sony. Olha que trocadilho. Vocês não escolheriam um trocadilho desse?
Tem razão.
Mas é uma luta que fura bolhas. Isso que interessa para a marca de cerveja alemã. Como o marketing foi nota 10. É isso aí, exatamente.
E Ricardo Medellín não precisa fazer marketing porque o produto deles vende a si próprio. Não precisa fazer propaganda. O produto é a maior propaganda.
O Fiuk, Rodrigo Mercedes Ribeiro.
É o Fiuk, pô.
O Wagner Moura mais Fiuk.
É, o Vitor Belfort com cabelo. Sonnen ganhou o cheque sendo lutador mediano com um bom wrestler e trash talk pesado. Vai receber um bom cheque, ganhar mais palco e será humilhado pelo Spider. Eu botei essa aqui porque eu quero fazer um comentário. Uma vez eu perguntei para Daniel Sarafian, na época do TUF, se ele achava o Sonnen...
É aquele que... O que lutou no UFC, Daniel Sarafian?
Esse mesmo? Eu perguntei para ele se ele achava o Sonnen um lutador mediano. E a resposta dele eu guardei para mim e é que eu vou dar para o Rodrigo. Chael Sonnen venceu Vanderlei Silva, Maurício Shogun Rua, Michael Bisping, Brian Stan, lutou com John Jones, Fedor Emelianenko, Anderson Silva, beleza, que perdeu, mas ele venceu mais gente importante, mais ex-campeões do mundo. Paulão, se o Sonnen é mediano... Hã?
Paulão Filho.
Se o Sonnen é um lutador mediano, quem é bom, né? O Sonnen não era um lutador mediano, ele era um lutador muito acima da média. Não era o melhor do mundo, não é um fora de série, não é um extra que cruza gerações, mas é um lutador top, muito, muito acima da média. Isso é incontestável. É, Vinícius, Sonnen boxeando é tão interessante quanto o Renato Rebelo jogando basquete. Olha só, eu fiz high school no Canadá. E cheguei a participar do time de basquete da escola, tá? Fui muito bem nos testes e meu apelido na época era John Stockton, tá bom? Cestinha de três pontos e muito bom no garrafão.
Mas conta que a tabelinha de basquete era aquela vermelhinha e azul de criança, pequenininha, pô, de plástico, da Play Toys. Eles
muito bom no basquete.
Ficava o balde de lixo assim e eles ficavam jogando.
Era, mas
não
era muito
basquete, não.
Já... Era uma cestinha da Mattel, pequenininha, de 1,20m.
Estrela. Meu primeiro basquete da estrela.
Eu sou o rei do garrafão. MMA FC01. Vai ser uma luta chata e desnecessária. Depois que o Spider perdeu pro Jake Paul, esportivamente ele foi morto e enterrado. Porra. Esse aí tá com ódio no coração.
Na asa, Caio na Luiz. Asa do urubu.
É. Só quero ver a Express. Essa luta vai ser feiosa. Pois é, de repente a coletiva de imprensa será mais animada do que a luta em si. Mas é isso, pessoal. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Quero saber aí se temos o abraço da cobrinha. E desejo a você melhoras e que você esteja vivo, pelo menos, até o final de junho, que é quando a gente vai precisar mais de você no podcast. E depois pode ir também.
Valeu, Renato. Pô, obrigado aí, né? Vamos ver aqui se o doutor Rajesh aqui e o doutor Malcolm, que estão aqui discutindo seriamente, meu, consegue fazer alguma coisa.
O teu médico genital aí da herpes não é o doutor Polegar Vermelho?
Ele é, a doutora aqui perguntou, né? Perguntou se queria fazer exame de próstata, mas eu falei, não, tá, a próstata tranquila, só a F mesmo.
Quem vai fazer o exame nele vai ser o querido com a pastinha preta na mão ali, ó, tá só esperando. O exame vai ser com as duas mãos no ombro, do querido Luquinha.
Passa vaselina e faz o exame. Vamos parar de falar do meu ânus, por favor, vamos respeitar o moribundo, tá? O semi-falecido, vamos respeitar e vamos passar para a vinheta do abraço da cobrinha. Ó, o abraço da cobrinha de hoje vai para ninguém mais, ninguém menos do que Jonathan Dwight Jones. Ele que postou no final de semana uma das maiores platitudes que eu me recordo de ter lido aqui. Inclusive, estou aproveitando. Olha, você vê, Renato, estou usando o meu quadro para poder fazer propaganda do Instagram no sexto round. Veja bem que eu sou
muito bom.
Eu visto a camisa da empresa, não só a da Insider. É, ele falou, ó, uma matemática no fim de semana para todos. Curt Blade, 0, mais Tom, 0, é igual a 0 cinturões. John Jones, 14, Stipe Miocic, 6, 20 cinturões. E aí ele falou, ah, eu não contei meu cinturão interino. O John Jones, eu tenho uma coisa para falar para ele, assim, que é, essa lógica dele é tão boa que, por essa mesma lógica, a melhor luta, ou uma das melhores lutas que dava para fazer no boxe agora, seria, sei lá, o Tyson Fury ou o Alexander Usyk ou qualquer outro pugilista aí contra o Joe Louis, que morreu em 1980. Porque ele tem 26 defesas de cinturão. E vai ser maravilhoso. Tu pegar um caixão ou pegar um saco
Faz John Jones e Chuck Liddell, por que não?
Pois é, mais, exatamente. Né? Se esta é a verdade, né? Se é só isso que importa e nada mais, então assim, é de uma superficialidade intelectual que é inversamente proporcional ao talento que tem dentro do octógono. É por isso que o John Jones, né, é um dos lutadores mais inteligentes dentro do octógono. Vamos sempre deixar muito claro. Fora dele, sob qualquer circunstância, não ouçam o que esse homem diz. É, com todo respeito aí à história dele, mas foi muito mal o John Jones tentando justificar o injustificável. É, eu parei para pensar numa coisa aqui. Imaginem só Bruce Buffer, quem quer que seja, tá? Imagina que quem quer que seja que vença lá em Manchester. Vai ser, ou ele vai falar, and still the interim UFC champion, ou seja, o cara vai continuar sendo interino, ou pior, ele vai falar, and the new interim. Isso vai ser uma marmota que eu não consigo descrever. Então, o John Jones deveria ter feito aquela estratégia da mãe do gato. Quanto menos você fala sobre o assunto, sabe? É igual merda. Quanto menos você mexe, menos fede.
Meu querido André, um grande abraço para você. Quero saber se temos o abraço do Pachequinho. E pedir para, por favor, todo mundo que estão aqui, cliquem no like. Pelo amor de Deus, pô, falta
dá um like pro tio Paulo aqui, caralho.
Não custa nada, o Carrano tá morrendo aqui, é só clicar na mãozinha positiva, André. Boa noite, boa tarde.
Valeu, Porão, boa tarde agora, 2h18 da tarde, né? Abraço do Pacheco. Dá o like e se inscreve lá no meu canal também, no Galera Boa de Luta, pô. Se inscreve lá, pô. Né? Tem que aproveitar aqui a ponte pra pedir inscrito lá no meu, né, Renato? Põe a vinheta aí que tem abraço, sim. Põe aí, ô Leandro.
Brasil!
É o seguinte, o abraço do Pachequinho foi difícil, porque somente um brasileirinho brilhou nesse fim de semana de UFC, né? Tivemos outros torneios acontecendo, teve o Centurion, né? Mas é um evento nacional, só brasileiros lutaram, mas teve outros também, né? Teve outros eventos rolando, teve Bellator, teve One, foi um fim de semana cheio. Mas no UFC...
Vai mandar pro Jonas Vilharinho também, que perdeu?
Não, foi. Você virou piada já, né? Virou piada já esse negócio. Mas, não, meu abraço do Pachequinho vai para Melissa Gatto, que foi a única brasileira que efetivamente brilhou nesse final de semana, lutou muito bem numa categoria de cima, diga-se de passagem, e foi um domínio, um passeio completo em cima da compatriota Tamires Vidal. Então, essa semana, o abraço do Pachequinho foi simples, mas eu quero fazer uma menção honrosa aqui. O Pachequinho é sempre pro brasileirinho que brilhou no fim de semana. Quero fazer uma menção honrosa aqui a Angela Hill, né? Que não é brasileira, é norte-americana, mas fez a luta assim, da vida, cara. Lutou bem demais, mostrou que é uma atleta de MMA completa. Angela Hill dominou a Luana Pinheiro, não deixou a Luana lutar e vai tomar o lugar dela, possivelmente, no ranking da categoria peso palha do UFC. Então,
perdeu a chance, isso. André. Falar Angela Colina. Mandar um abraço do Pachequinho pra Angela Colina, pô. Que se ela fosse brasileira, seria a Angela Colina.
Faz sentido.
Bom, chega, né? Um grande abraço a todos. Lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify. Voltamos semana que vem. Espero que com melhores conexões de internet. Tchau, tchau.